Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Sérgio Amadeu, falar sobre o livro Tudo Sobre Todos, Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais. Sérgio, queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surgiu o projeto desse livro, né, e o teu interesse especificamente por esse assunto, né, e a decisão de escrever, claro.
Então, o livro ele nasceu de uma série de observações que eu vinha fazendo a respeito das redes digitais, né? Porque eu pesquiso redes já há algum tempo, né? Do ponto de vista das implicações sociais, né? Da interação que existe nas redes digitais. E aí eu comecei a perceber que existia um mercado de dados das pessoas, dados pessoais, né? E nesse sentido é que eu comecei a estudar isso. E aí eu tive acesso a outros estudos também, nos Estados Unidos, Inglaterra, na Europa em geral, a respeito desse mercado de dados pessoais. Isso começou a me levar a entender como funciona isso, o que é um corretor de dados, por que que se captura dados pessoais, porque as maiores empresas da sociedade da informação, ou desse mundo digital, né? As grandes empresas, elas têm ou seu modelo de negócio totalmente voltado à captura de dados pessoais, né? E a organização de amostras, ou então ele tem uma parte importante de uso de dados pessoais. A ponto de, tem até um jargão, né, que está virando comum, que diz que os dados pessoais são para a sociedade da informação o que o petróleo foi para o mundo industrial, né? Então vamos dizer assim, elementos de grande valor econômico agregado. Então foi assim que eu decidi, por causa dessa situação, falar, olha, eu acho que eu vou discutir, mostrar um pouco por que se coleta dados pessoais, quem coleta e quais as implicações disso, né? É assim que eu fiz esse livro.
Para quem não leu o livro, você dividiu esse seu raciocínio, esses conteúdos, de que maneira?
Olha, eu dividi assim. Primeiro eu mostrei que eu resgatei um pouco do que é as redes digitais, a comunicação digital, né? Mostrei como que ela funciona. E aí eu mostro o que que está acontecendo, por que que o capitalismo atual, que é um capitalismo informacional, por que que ele precisa de dados pessoais, né? Então eu mostro que há uma grande concorrência entre corporações e essas corporações elas cada vez mais querem organizar a venda de seus produtos e serviços para de maneira eficaz para os consumidores. Esses consumidores são agora encontrados porque a rede que a gente usa é uma rede cibernética. Ao mesmo tempo que a gente se comunica por ela, ela dá informações de controle. Então, só para entender o que eu estou falando é que se você entrar agora num site, né, que você nunca acessou na Turquia, você vai receber as informações desse site quase que imediatamente, em alguns segundos, né? E, na verdade, o que aconteceu foi que você fez uma requisição das informações que está num servidor lá na Turquia, essas informações vieram para o Brasil e encontraram a sua máquina, elas não se perdem no caminho. Isso é uma rede que tem máquinas com posições inequívocas, né? Por causa do sistema de funcionamento, do endereçamento da rede. E por causa disso, você pode identificar o que as pessoas estão fazendo na rede, quantos cliques elas estão dando numa página, que página que é, elas saem de um lugar e vão para o outro. Então, as corporações começaram a coletar esses dados e tentar modular o comportamento das pessoas, né? Então, se você dá uma busca no Google ou num outro buscador ou escreve um e-mail, ou faz um post no Facebook dizendo que você quer ir para a Bahia, por exemplo, você vai ver que logo em seguida, todos os banners da internet, você vai começar a receber informações sobre hotéis na Bahia, sobre carros alugados na Bahia, sobre o que fazer na Bahia, porque toda a propaganda, todo o marketing vai se voltando para a personalização. E, fora isso, várias empresas começam a coletar dados para reduzir os seus custos, não só para concorrência e venda de produtos. Vou te dar um outro exemplo. O setor de saúde, né? Ele coleta dados pessoais assim o tempo todo para poder ampliar o custo de planos de saúde, seguros de saúde para quem tem mais propensão a algum tipo de doença ou para quem tem um determinado comportamento que pode causar problemas de saúde. Agora, como que eles sabem isso? Porque isso eles vão coletando dados. Então, quem está nos ouvindo pode só tentar comprar algo, um remédio qualquer, numa rede dessas redes de farmácia, né? Você logo vai ver que eles vão querer pegar o seu CPF, uma série de dados, e esses dados, eles são muitas vezes distribuídos, eles são vendidos, né? Para planos de saúde, seguros e para a indústria farmacêutica. Então, nós estamos cada vez mais vivendo um mundo onde dados pessoais são coletados, processados e analisados. Ora analisados por máquinas mesmo, que a gente chama de robôs, né? Ou algoritmos de predição que tentam saber qual é o nosso comportamento, mas numa mera rede social, sei lá, o Facebook, ele tem as informações que nos chegam do próprio Facebook aqui, eles têm aproximadamente 300 milhões de gigabytes de informação sobre os seus usuários. Isso equivale a quase que uns 126 e-books de umas 200 páginas de cada usuário do Facebook, de informações do que ele fez, dos posts, enfim, do que ele clicou. E isso o próprio Facebook usa para nos colocar em amostras que são vendidas no mercado, né? Então nós estamos num mundo onde há um grande mercado de compra e venda de dados pessoais, existem brokers ou corretores de dados, existem técnicas e tecnologias de modulação, e o que a sociedade precisa saber quais são os riscos disso, né? E eu problematizo um pouco. Eu mostro o discurso de grandes empresas que diz que a privacidade morreu, que não há nenhum interesse mais na privacidade, e mostro, por outro lado, que o direito à privacidade, o direito de proteger, por exemplo, dados pessoais, é efetivamente o que pode conter essa fúria ilimitada de um mercado que captura ativamente aquilo que somos. Porque alguém pode pensar, mas eu não tenho por que proteger meus dados pessoais, eu não sou criminoso, minha vida é um livro aberto, quem não deve não teme, tem vários discursos, né? E o que eu procuro mostrar é que veja, até mesmo no pensamento liberal, quando duas partes vão negociar e uma tem muito mais informação que a outra fica em desvantagem. Então, dito de outra forma, se você proteger o seu dado pessoal, você tem mais vantagem para nesse mundo de controles, né? Você tem muito mais vantagem até para baratear o custo do seu empréstimo no banco, para ter um convênio médico mais barato, para não deixar o RH da empresa te demitir, porque ele sabe determinadas coisas de você, e que tem alguém ali na diretoria da empresa que não gosta de determinadas coisas que você faça, o que não tem nada a ver com o seu trabalho. Você pode ser um excelente profissional, mas hoje as pessoas estão coletando dados das outras pessoas. Então, se você protege os seus dados pessoais, você está garantindo uma posição melhor na sua vida. Então, não se trata só a quem defende privacidade é porque quer fazer algo errado, em hipótese alguma. Você, se você vai vender um carro ou uma casa e as pessoas, o comprador sabe que você precisa vender muito rapidamente porque você está precisando de dinheiro, é óbvio que ele vai barganhar, porque ele sabe que o tempo está contra você. Então, ele vai obter os melhores negócios para ele e não para você. Então, sob o aspecto econômico, a não proteção de dado pessoal é um grande equívoco. Sob o aspecto ético, as pessoas têm direito a guardar aquilo que elas não querem revelar ao mundo, né? Então, a transparência absoluta é uma coisa muito prejudicial à própria democracia, né? Enfim, eu abordo essa trajetória desse mercado, dessa situação, da sociedade informacional.
Sérgio, para quem quiser ter contato com o livro, né, quais os caminhos você pode deixar, via rede social, via livraria física mesmo? O que que você pode deixar de contato?
Olha, é legal, o livro pode ser encontrado em diversas livrarias. Ele é só um e-book, né? A Edições Sesc lançou ele só em meio digital, mas ele é muito baratinho. Ele custa R$ 5 ou até menos na Amazon. Ele está na Livraria Cultura. E para você encontrá-lo, você entra nessas livrarias da sua preferência, né? E escreve tudo sobre todos, só que o no final é um arroba. Então aí vai aparecer o livro, você vai poder ler ele no seu celular. Se você for na Livraria Cultura, você tem um dispositivo que chama Kobo, né? Se for na Amazon, tem o Kindle. E o Kindle tem para celular e tem para o dispositivo também. E tem também em outras plataformas, em diversas livrarias. Então, é muito fácil de obter o livro. E o livro, ele sendo um e-book, ele permite que você faça anotações, que você aumente o corpo da letra, que você grife. Ele é bem editado para isso, e eu acho que é uma tentativa de popularizar o livro, o e-book, né, o livro digital em si, e que é bem legal. Eu acho que e uma outra vantagem, ele é bem barato, bem legal.
Perfeito. Então conversamos um pouquinho com o Sérgio Amadeu, ele que é autor do livro Tudo Sobre Todas, né? Esse todas, né, como ele mesmo comentou, né, é um arroba. Redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais. Sérgio, parabéns pelo trabalho, um grande abraço e até um
Um
próximo
abraço.
encontro, tá bom?
Até. Um abraço.